Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Desencana. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Cachaça boa é só aquela cachaça sem rótulo da roça, Pedro?
Ih, polêmica! Vamos lá. Se você já tá acompanhando a gente, já sabe qual é a resposta, né?
Desencana!
Desencana! É isso aí, gente. Desencana. Desencana dessa cachaça que o seu primo trouxe lá dos Quinfundó, dos Cafundó, do Judas, onde Judas perdeu a bota. É, sempre tem aquela história. A gente que gosta muito de cachaça, é raro, mas acontece muito. Tem sempre aquele amigo que fala assim: nossa, eu trouxe uma cachaça lá de Santa Maria de não sei aonde, que quem faz é um senhorzinho sozinho que lá na curva do rio e conta toda uma história e tal. E é uma cachaça que vem uma garrafa de 2 litros, né, de garrafa PET, né, sem rótulo, sem procedência nenhuma. E sempre as pessoas têm essa questão, né, sobre cachaça boa ser aquela cachaça que é o mais natural possível. Sendo que isso não é verdade, gente. A gente já vai começar com o pé na porta, isso não é verdade, entendeu? Cachaça boa é cachaça legalizada. Não quer dizer que, como a gente falou em um outro episódio, não tenha um valor cultural aquilo ali. Por quê? Quando você bebe cachaça, você bebe Brasil. Você bebe a história daquela pessoa que faz aquela cachaça. A história da família daquela pessoa, dos antepassados daquela pessoa, muitas vezes. Mas é muito, muito importante que a cachaça seja legalizada. O que isso significa, Letícia? O que é uma cachaça legalizada? Qual a diferença aí?
Gente, olha só, para a cachaça ser legalizada, ela tem que estar registrada no mapa, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária...
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Abastecimento, eu sempre esqueço do abastecimento. Não precisa nem cortar, viu, Alexandre? Porque é uma falta de vergonha na cara. Mas é isso, ela tem que estar registrada no mapa, ela tem que estar toda documentada direitinho, tem que ter as informações necessárias no rótulo. O consumidor precisa saber o que ele está consumindo. Lógico, eu já recebi cachaças assim, até como amostra, tá? Já acontece assim, dos meus familiares contarem para amigos que eu trabalho com cachaça na Europa, e quando eu chego no meu quarto no Brasil tem um monte de garrafa PET me esperando lá, porque, o fulano mandou enviar pra você. E aí eu fico pensando, poxa vida, fulano, obrigada, mas como que eu vou saber o que é que tem aqui dentro? Como que ela foi feita? O corte foi feito correto? Ela tá contaminada de alguma forma? Porque não é à toa que existe aí o mapa, né? O produto, quando ele passa pelo registro pra conseguir toda a documentação pra legalizar o produto, ele passa por análise, né? Tem lá fiscais observando o que está sendo feito na produção daquela cachaça. Eu não vou entrar em pormenores porque eu não trabalho com isso, né? Porém, talvez o Pedro possa ajudar mais. Mas, assim, gente, por melhor que seja a cachaça dos Cafundó, do São Judas e tal, né? A gente precisa tomar muito cuidado, tá? A gente sabe que tiveram casos aí no passado que pessoas morreram por contaminação não só de destilados, mas também de fermentados, né? Aqui na Áustria teve um escândalo horroroso há 40 anos atrás com vinho. E a gente já ouviu falar de muitas situações de destilados feitos no quintal aí de casa ou na roça em algum país que não tivesse sido também o Brasil. No caso, não é cachaça, tá? É um destilado. E causou mortes, causou cegueira, né? Porque não foi produzido direito, as frações não foram cortadas direito. Então, não é à toa que existe aí um órgão que toma conta da fiscalização da qualidade do produto, tá? Então, bebam cachaça legalizada, que é a melhor coisa que vocês fazem.
Quando eu tava lá, querendo entender um pouco de cachaça, porque antes de eu entrar para a confraria do Copo Furado, que é a confraria mais antiga de cachaça que existe no Brasil e no mundo, eu nem sabia que ela existia, na verdade. Eu andava em feiras de cachaça e como é que eu aprendia? Eu começava a conversar com os produtores.
Ah, é verdade.
E numa das primeiras feiras que eu fui, quem estava lá era o Werneck, da Cachaça Werneck, Eli Werneck, um grande cara fantástico aqui do estado do Rio, também confrade da confraria do Copo Furado, e estava bastante essa discussão sobre cachaça legalizada e cachaça não legalizada.
Uhum.
E eu, na minha inocência jovem, falei com ele, mas pra que você tem que ter isso, né? Porque, vamos lá, eu achando que não, cachaça todo mundo tem que produzir, porque quanto mais gente produzir cachaça, melhor a cachaça vai ser. Ele, não, cara, não é assim que funciona.
É.
Por quê? Porque você precisa ter um controle, você precisa saber o que está sendo produzido ali, né? Como a Letícia falou, algo que não é legalizado é algo que pode ter contaminantes que podem ser prejudiciais para a saúde. Uma cachaça mal feita, que não precisa nem ser uma cachaça ruim sensorialmente, não necessariamente você vai sentir um sabor ruim, alguma coisa assim, ela pode conter metanol. E metanol, dependendo da quantidade que você ingere, de quantas vezes você bebeu isso no dia, enfim, ao longo do tempo, o metanol, ele é fatal, tá? Ele é fatal.
Imagina.
Então, a gente teve um caso recente de um fermentado de uma cerveja, né, que teve um contaminante que causou muito prejuízo, sendo que ela já era uma fábrica legalizada, era uma fábrica que tinha fiscalização, né? Imagina quando você não tem uma fiscalização, né? Porque é muito tentador. É muito tentador você tá num lugar, num passeio maravilhoso, aquele cenário, né? E vem a pessoa vendendo um produto daquela região, né? Aqui a gente não está querendo apontar dedos ou mostrar que não, você não pode beber aquilo do senhorzinho de não sei aonde. Não é isso, né? Mas é importante a conscientização que cachaça legalizada, você vai ter uma garantia maior de que você não tem contaminantes ali. Porque a partir do momento que você registra no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, Letícia?
Vou tirar zero na prova oral.
Você tem que mandar amostras para análise em laboratórios. Eles vão dizer, olha, sua cachaça tem contaminante, não tem contaminante. Eles vão fiscalizar se você está tendo boas práticas na sua produção. Você precisa ter, né? O Ministério cobra boas práticas, né? Inclusive, nos últimos anos, o Ministério mudou algumas práticas de produção de super tradicionais por questão de higiene, né? Houve alambiques que deixavam a cachaça descansar não sei se o nome é tonel, mas em tonéis de pedra, né? Tradicionalmente em pedra. E apesar de não ter nenhum contaminante, eles foram obrigados a mudar para tonéis de inox, né? Então, assim, o produtor não gostou muito.
Imagino.
Mas é necessário, assim, é necessário. Então, só para vocês terem noção, mais ou menos 1 a 2% de toda a produção de cachaça no país é registrada. Tem noção
Olha
disso? Não
isso.
Em volume. Não Olha em volume, tá? Em volume, o volume das registradas é muito maior. Em volume, né? Em litros. Mas em número de estabelecimentos, mais ou menos de 1 a 2%. Porque a gente tem a noção de quantos estabelecimentos são registrados, mas os não registrados, a gente não tem como saber.
Incrível.
Porque os estudos feitos pelo IBGE, pelo próprio Ministério, não são estudos muito precisos, né? Então, tem estudos que diz de 10 mil a 40 mil estabelecimentos que existem e só mil, perto de mil, são registrados. No último anuário, eram 900 e mil estabelecimentos registrados, tá? É claro que um estabelecimento registrado, ele pode produzir diversos rótulos. E um estabelecimento registrado, ele pode produzir milhões de litros.
Exato.
Como é o caso da 51.
Sim.
Né? A 51 produz milhões e milhões de litros todos os anos. Então, aí é um local só. O que acontece muito nessa produção é que você... Isso também não tem como ser medido, tá, gente? Vários pequenos produtores de certa região, não registrados, vendem a cachaça já feita para um produtor maior, que pega essa cachaça, estandardiza, né, que se diz, né, ela coloca, padroniza, né, eu prefiro padroniza, né, padroniza é melhor, padroniza ou envelhece e tal, e como ele tem o registro é cobrado no produto pronto.
É, exato.
O registro é cobrado no produto pronto.
Interessante, é.
Então isso acontece muito, assim, né, ou, como diria os jovens da internet, é raro, mas acontece muito.
Adorei essa frase, eu não conhecia, adorei.
Não, o pessoal jovem fala, eu tô tentando ser jovem. Ai, mas pelo menos quando você bebe essa cachaça registrada, com certeza ali houve fiscalização, né? Ali houve enviar, né, a cachaça para estudo. É, tem uma história interessante. Uma vez eu estava fazendo uma visita com o pessoal da confraria. A gente visitou um alambique. Um alambique já conhecido pela gente. Tem uma cachaça maravilhosa aqui no estado do Rio. E eu, e boa parte dos confrades, gostamos muito de cachaças brancas, potentes, recém saída do alambique. E a gente deu a sorte deles estarem alambicando na época. Então eu cheguei e falei assim, olha, eu quero essa cachaça aí que você acabou de tirar. Aí ele falou, não, eu não posso te dar essa cachaça porque eu preciso fazer análise química dela primeiro.
Olha só.
Eu fiquei chateado porque eu queria aquela cachaça, óbvio.
É óbvio.
Mas o produtor foi muito, muito responsável. Muito responsável.
Muito responsável.
Lógico que eu fiquei chateado. mas depois eu falei, não, tá certo, tal, né? E é uma cachaça de excelente qualidade. Tá sempre nos rankings e tal. Então, as cachaças ilegais, elas são não só um perigo para a economia do país, né?
Sim.
Porque se você vende a cachaça e não recolhe imposto, você está burlando o sistema, né?
Exato.
Você está deixando de contribuir para que o país melhore. Não vamos entrar em questões políticas aqui, se não. O político faz ou não faz um dinheiro que deveria ou não deveria. Mas você está deixando de contribuir com o país. E muitas vezes, essas cachaças nem têm um preço tão baixo assim, né? Tem um preço mais baixo, claro, mas nem é tão baixo. Então, você tem essa questão de ser ruim para o país, é ruim para a região, né? Porque, pô, você vai beber uma cachaça, tá cheio de contaminante, por mais que não faça um problema de saúde grave, se você não fizer um corte decente na cachaça, o que é um corte? A Letícia falou sobre o corte. Quando você tá alambicando, transformando, né, aquele caldo fermentado em uma bebida destilada, você separa a cachaça em três partes, que é a cabeça, o coração e a cauda. Só que o que tem a cachaça de qualidade sensorial e sem nenhum problema é o coração. Então você perde, entre aspas, né, da sua produção para a cabeça e para a cauda, que você vai ter elementos químicos que fazem mal, elementos químicos que prejudicam e pioram a sua ressaca. Então muitos desses produtores que não têm registro, que não têm fiscalização, eles não fazem essa separação. Porque se você faz essa separação, você perde produto, né? Então o seu lucro é menor.
E é bastante, né? Tem que tiram bastante pro coração, né?
Exatamente.
Tira bastante. A porcentagem varia de acordo com o produtor, mas tem uns que tiram bastante. Então,
chega.
Aliás,
tem gente que tira mais. Que o coração chega a 40%.
Exatamente.
Já vi produtor falando isso.
É, eu também.
Se algum produtor, comenta aí quantos por cento da sua alambicada é o coração. Comenta aí, gente, depois.
Ah, essa é uma ótima pergunta para colocar depois na legenda do post.
Lembrando sempre que não é porque ele só tirou 40% e o outro tirou 60% que a cachaça vai ser melhor que a outra, não. São propostas diferentes, sensoriais diferentes para cachaça, tá, gente? Então, muitas vezes, eu mesmo, eu morei no interior de Minas quando eu era adolescente e na época eu não bebia, comecei só a beber com 23 anos.
Gente, que bom moço!
Comecei tarde, né?
Nossa, você começou muito tarde, Pedro. Desculpa.
Muito tarde. E eu ensaiava, eu tinha a bandinha, minha primeira banda, assim, eu ensaiava dentro de alambique. E eu não bebia. Anos depois, eu voltei nesse alambique e falei, pô, vou comprar, né? Aí o cara veio, me deu uma garrafa de 2 litros dentro da garrafa PET. Eu dei um sorriso, agradeci. Aí eu peguei e falei, tem que beber na frente dele, né? Não posso. Aí eu bebi um gole, aí eu falei assim, você não separa muito cabeça, coração e calda? Não, boto tudo aí dentro. Falei, tá bom, obrigado. Paguei, obrigado. Fechei a garrafa, fui embora e descartei.
É, exato. É, imagina que perigo. Não, é receio. Imagina que perigo isso.
Exatamente, podia ter metanol até o talo, né? Podia ter outros contaminantes, né? Eu não lembro se ele usava cobre, mas assim, por mais que cobre seja um elemento muito importante na produção de cachaça, o excesso de cobre é um problema.
O excesso, né, de cobre é um problema. Não, e eu fico pensando, essas garrafas PET, elas foram higienizadas como, né? Com a água da torneira.
Ah, tem ainda isso. Não sei. E o PET, depois de aberto, né, ocorre, eu não sei se o químico, por favor, se eu estiver falando besteira, corrige nos comentários, mas ocorre uma forma de oxidação, claro, que o plástico começa a liberar elementos ali.
Elementos, exatamente. Exatamente.
Então, assim, mesmo as bebidas legalizadas, evite comprar em garrafas de plástico, por favor.
Ah, tá. É verdade, gente, vidro é melhor. Não, e além de tudo, tem o depois também, né? Tipo assim, depois que esse produto foi envasado, entre aspas, depois que ele foi envasado, onde foi que eles mantiveram essas garrafas de plástico aí, né? Tipo assim, no sol, no calor, aquilo dilata, volta. Então, tem todos esses fatores aí que a gente gostaria de chamar a atenção para vocês a respeito, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Então, aquele mito, aquela figura totalmente idílica, né? Daquela figura do agricultor, vamos dizer, guerreiro, que vai lá, faz tudo sozinho. Eu acho que as pessoas tendem a romantizar muito. Não é engraçado, gente. Viver da agricultura é difícil pra caramba. É um trabalho super árduo. É um trabalho que não traz quase nada, e o agricultor, muitas vezes, de um dia para o outro, ele pode perder tudo que ele produziu em meses ou no ano inteiro por causa de uma chuva, por causa de sei lá o que, de um fogo, entendeu? Então, assim, a gente também tem que levar em consideração isso daí, né? A vida de um agricultor não é fácil. Esse trabalho não é idílico, né? Não é. Vamos parar de romantizar esse tipo de coisa, que também não é correto, né? E por mais que a intenção seja boa, eu acho que a gente precisa realmente chamar a atenção das pessoas, porque ainda acontece hoje em dia casos de pessoas que vão parar no hospital, ou se não, realmente vem a óbito por estarem consumindo um produto que ou foi vendido ilegalmente, ou que não foi fiscalizado corretamente, ou aconteceu aí alguma coisa e passou pela fiscalização, né? Então, a gente viu aí o caso dessa cerveja aí, não faz muito tempo, mesmo legalizado, tudo bonitinho, que o Pedro mencionou, mesmo assim, ocorreram esses problemas aí, essas mortes, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Imagina.
Outra história interessante, uma vez, eu fui numa lojinha aqui perto de casa, que é uma loja que eu sou frequentador e tal, que eles têm umas coisas muito boas. Não vou falar o produto principal para não identificar a loja. E entre os produtos, estava vendendo uma cachaça.
Uhum.
Aí a primeira coisa que eu falei, deixa eu ver essa cachaça aqui. Aí não tinha registro.
Numa loja? Vendendo numa loja?
Mas todos os produtos lá são maravilhosos. Amo aquela loja. Mas assim, aí eu cheguei com toda a delicadeza, assim, ou pelo menos eu achei que eu estava sendo delicado. Olha, essa aí não é legal, né? Não é legalizada e tal. A pessoa responsável pela loja ficou chateada. Ela não foi de forma alguma, foi de forma alguma grosseira. Mas a pessoa, mas tem cachaça aí, aí citou o nome de uma grande marca, que é ruim também e é registrado. Eu falei, não, tudo bem, mas essa cachaça, ela pode ser ruim sensorialmente para o seu paladar, mas ela não tem contaminantes, né? Ou, enfim, estão dentro da legislação, né? Claro que todo produto ele tem contaminantes, mas dentro da legislação está nos conformes, assim, né? E ela não vai te matar a longo prazo, né?
Exato. Aí a diferença entre, como é que é? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é mesmo? Então, isso é uma frase que eu li, não lembro onde, mas eu achei muito interessante. Álcool é uma droga, não interessa. Da mesma maneira que o açúcar é uma droga, a cafeína é uma droga, porque vicia. Então, assim, se você come muito açúcar, você também né, pode, a longo prazo, você pode realmente também morrer, né? Álcool, você pode se intoxicar com álcool. É, até com canela, sabia? Se você comer muita canela de uma vez, você pode morrer. Tipo assim...
É água, né?
É, exatamente. Água. É água. É, se você bebe muita... Exatamente. Entendeu? Então, tudo que é demais realmente faz mal, né?
Então, assim... Isso eu dei um exemplo de uma loja maravilhosa, com produtos maravilhosos, atendimento maravilhoso, só que eles pecaram nisso, assim. E acho que até depois tiraram, acho que, tipo assim, depois que acalmou, deve ter pensado, pô, o cara tem razão. Mas eu sou fã da loja, sou fã, tá? Compro lá sempre que eu posso. Mas você acha de tudo, assim, geralmente, gente, até em rede, muitas vezes nessas redes de ponto de estrada, geralmente na estrada, né, que a gente acha essas cachaças sem rótulo, né? Ou com rótulo feito no Corel Draw, no Paintbrush. Tipo, tipo aqueles trabalhos de escola que a gente apresentava no final dos anos 90, sabe?
Não vai vai falar nossa idade. Não, tô brincando, gente. Eu não tenho problema em falar minha idade, não. Mas tudo bem.
Também não. Inclusive, eu e Letícia nascemos no mesmo ano. Eu sou dois meses mais velho que ela.
Exato, nós somos da mesma safra, gente. Nós somos de 85, olha só, que belezinha.
Olha aí, né? Eu tenho quase 39 anos com um corpinho de 82.
Ah lá, eu também, olha só que legal.
Muitas dor nas costas, entendeu? Dor nas juntas.
É verdade.
E é isso aí. O que me mantém com a pele boa e com o ânimo de jovem é a cachaça.
É a cachaça, com certeza. O bom humor. A felicidade, a alegria, a cachaça. Exatamente isso.
E aí, Letícia? A gente já falou bastante dos perigos e agora a gente tem que falar um pouco sobre como legalizar, né? É claro que eu e você não somos especialistas, né, em legislação nem nada disso, mas a gente pode indicar que as pessoas procurem, né, especialistas nisso, né? Porque legalizar uma produção de cachaça não é simples, não é fácil, é extremamente burocrático, é extremamente penoso e principalmente extremamente custoso. E esses são os grandes motivos, né, os principais motivos que muitos produtores não legalizam suas marcas. Né? Para eles tem mais lucro e é mais fácil eles pegarem a produção deles e venderem na beira de estrada ou venderem para outros produtores que têm registro do que eles mesmos registrarem a sua própria marca. É uma das lutas nossas, né, da confraria e de outros atores, né, atores que, ou seja, pessoas que atuam no mundo da cachaça, essa desburocratização da legalização da cachaça, que é importante. É muito custoso, tem registros demoram 6 meses, 1 ano para sair, né? Porque você tem que registrar a sua fazenda, você tem que registrar o seu maquinário, você tem que registrar cada cachaça diferente que você faz, cada rótulo é um registro diferente.
Uhum.
Se você só faz a cachaça inox, você tem um registro. Mas se você pega esse inox e coloca para envelhecer numa madeira, é outro registro. Se você faz uma segunda madeira, é outro registro. Se você faz um blend, é outro registro.
Nossa, eu não sabia, tá vendo?
É claro que depois que você já tem o primeiro, é muito mais fácil.
Uhum.
É claro, gente, eu tô sendo generalista aqui, tá? Antes que chegou... Não, o maquinário não precisa registrar. O maquinário, assim, a gente não tá sendo tão detalhista nisso. Eu só tô mostrando quão custoso e penoso é fazer o registro, tá? Mas o maquinário, ele precisa ser fiscalizado.
Exato. Faz sentido.
Quando você tem registro, a Justiça do Trabalho consegue te achar, né? Quando você é registrado, é mais fácil para saber se você tem trabalhadores que tem regime análogo à escravidão ou não. Então, assim, se você está registrado, você é achado, você existe. É muito mais difícil você fiscalizar algo que virtualmente não existe.
Exatamente. Faz muito sentido. Eu acho que é super interessante você trazer esses pontos, porque muito se fala sobre, sei lá, o gosto da madeira X, aprenda a degustar a cachaça como um profissional, faça isso, faça um drink, faça a caipirinha perfeita, né? Mas quase ninguém fala abertamente sobre como que funciona por trás dos bastidores para quem tá produzindo, né? Ninguém fala de legalização, ou de, enfim, sobre esses pormenores que você tá citando. Então, eu acho que é porque é um assunto, às vezes, até mais seco, né? O assunto mais seco meio que assusta as pessoas, mas eu acho importante as pessoas entenderem isso, porque tudo isso reflete também no nosso episódio anterior que a gente já, né, que a gente já gravou aqui, que a gente já colocou aqui, quando a gente fala sobre precificação da cachaça, né? Tudo isso tem um custo, tudo isso tem que ser passado. Alguém tem que pagar por isso, gente. Não é o produtor, ele paga, mas ele vai ter que buscar esse dinheiro de algum lugar, né? Então, cachaça legal, é por isso que a cachaça que a gente compra, que é legal, ela custa mais do que a cachaça da pessoa que tá vendendo na beira da estrada também, né? Não é só por causa disso, mas é um dos fatores, falando de uma maneira bem por cima mesmo, bem pro consumidor entender como que funciona, porque eu acho muito fácil as pessoas criticarem, às vezes, e falarem alguma coisa do tipo, ah, não, vou comprar logo ali porque é mais barato, porque não sei o quê, do que comprar na loja. Eu falo, pô, gente, meu cara da loja, ele tem o aluguel, ele tem tudo, o produtor, ele tem os custos da produção inteira nas costas dele e tal, e a pessoa que tá vendendo um produto ilegalmente, agora, independente do produto que for, mas já que a gente tá falando de cachaça, então vamos falar da cachaça, ele não tem todos esses custos, né, os impostos e tudo mais que estão envolvidos nisso, então é óbvio que ele pode vender o produto dele mais barato também, né?
É, eu falo pra todo mundo, assim, eu tenho muito contato com o produtor, todo mês, né, com o Fredo Copo Furado, que você estiver no Rio de Janeiro, toda primeira terça-feira do mês, no Galeto Saxis de Botafogo, reuniões abertas da Confraria do Copo Furado, tá? Se você estiver no Rio, morando ou passando pelo Rio, na primeira terça-feira de todo mês, há 30
Olha
anos,
só que...
a Copo Furado faz uma reunião aberta, e todo mês é um produtor diferente. Então, todo mês eu tô conversando com um produtor diferente e fazendo perguntas pra eles. Nessas reuniões você pode provar a produção dele,
que
conversar
legal
com ele, ele vai contar a história dele, e você pode fazer perguntas e deve pra aprender mais sobre cachaça. E é assim que eu vou aprendendo também. Então, é muito importante essa troca, né? Se eu não tivesse trocado ideia com o Werneck lá atrás, eu não teria a consciência que eu tenho hoje. E eu falo pra todos, produtor de cachaça no Brasil é herói, porque é muita coisa jogando contra e essas pessoas estão indo com força total. É muito amor e é muito profissionalismo, né? Tem muito profissional sério dentro do mundo da cachaça.
Uhum.
Tem caras que eram professores universitários e largaram a universidade para se dedicar a ser consultor, como Leandro Marelli, né? Você tem vários professores universitários que também dão cursos, né? Como
dá,
Aline
sim,
Bortoleto.
Já fiz dois com
toda
ela.
Essa galera que eu tô falando, gente, todos vocês acham, né, pela internet. A Aline dá diversos cursos maravilhosos e são maravilhosos. Tem diversos cursos por aí, tá? Com pessoas incríveis. E tão importante quanto esses cursos também, gente, é isso que a gente fez, isso que a gente tá falando. Trocar ideia com o produtor, provar a produção do produtor, entender o que ele queria com aquela cachaça, entender qual é o objetivo de botar um rótulo XYZ. O nome disso que a gente fala entre a gente é litragem, né? Não tem quilometragem? Quando você roda muito, litragem é quando você bebe muito. Mas não em quantidade, em qualidade, né?
Em qualidade. Em suma, valorizar o trabalho do produtor de cachaça legal, não é mesmo?
Exatamente.
Estava abordando o tema anteriormente, né?
Quanto mais você bebe cachaça legalizada, mais você valoriza esses heróis.
Ai, que lindo,
tá?
Gente.
E eu tinha um bordão, dei mole. Eu tinha um bordão que eu usava sempre e não usei nos outros episódios, que é... Como é que é? Beba com estilo, não em excesso.
Ah, então a partir de agora vai ter que usar.
E a conclusão, Letícia?
A conclusão, minha gente, é a seguinte: se você acha que cachaça boa é aquela cachaça sem rótulo, da roça, ilegal, então
desencana.
Eva! Então, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Continuem escutando esse quadro Desencana, maravilhoso. Essa temporada vai ter, como vocês já devem perceber por causa do nome, Desencana. São 10 episódios, todos eles publicados às sextas-feiras, tá bom? Se vai haver uma segunda temporada, a gente ainda não sabe, né, Pedro? Mas a gente tá trabalhando nessa primeira, tá? Então, continuem aí escutando a apoiando, compartilhando, comentando, respondendo aí as perguntinhas que a gente sempre deixa no final. E para apoiar o nosso trabalho também, né? Afinal de contas, a gente está aqui batendo um papão super legal com vocês e acho que tem muita coisa aí para aprender pela frente.
Exatamente.
Então, gente, já que nós estamos falando aí de cachaça legalizada, né, qualidade de cachaça, valorizar trabalho, hoje nós gostaríamos de valorizar o trabalho de uma pessoa encantadora, que é o Jairo Martins, e ele tem um podcast muito legal chamado Canal da Cachaça. Eu super recomendo, o Jairo é uma pessoa que sabe muita coisa de cachaça, ele é extremamente profissional e tem uma voz deliciosa de escutar, eu adoro escutar a voz dele, é muito gostoso mesmo. Ele tem um sotaque delicioso, um tom de voz muito bom, super combina com cachaça, então vale a pena pegar a cachaça preferida de vocês e dar um play aí no Jairo Martins, Canal da Cachaça, tá bom? Espero que vocês gostem da dica.
Um grande beijo e até a próxima.
Até a próxima, gente. Não se esqueça, beba com estilo, não em excesso.
E desencana.
Got it. Recording in progress.
Ele fez de novo! Ele fez de novo!
Você viu que ele pegou na da última vez que você falou, ele colocou. No...
Ah, é? É tipo o pessoal de Austin falando, é recording in progress.
Muito bem, mandou muito bem. Adorei. Bom, vamos lá. Cachaceiros. Olha, me cortando. Vamos lá.
Então, Letícia.
Eu acho.
A gente.
Não, tá, pode falar.
Desculpa.
Não, fala, pode falar, pode falar.
Tá, tem que cortar toda essa parte, viu? Você tem. O Alexandre é bom, o Alexandre é
Ele
bom.
É, eu sei.
E aí, Letícia? A gente já falou bastante, né? Sobre. Não, vamos de novo, porque eu perguntei e respondi a minha própria pergunta.